9:33. O ano passado, 2023, foi o ano mais quente da história, de acordo com os cientistas. Por isso, é cada vez mais urgente que a humanidade busque soluções para conter o aquecimento global. Uma das saídas é a transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis, o que contribui também com a redução da poluição do ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar causada pelos combustíveis fósseis é responsável pela morte de mais de 5 milhões de pessoas no mundo por ano. Mas a biotecnologia também pode contribuir com a redução da poluição do ar. Agora, como? É o que a gente vai saber com o diretor de inovação de uma empresa da área de biotecnologia, Juliano Pauli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciano. É um enorme prazer estar aqui com você de novo e poder compartilhar algumas informações aí com os seus ouvintes.
Bom, o que é a biotecnologia e como ela pode combater a poluição do ar?
Bom, Luciana, a biotecnologia é um conceito bastante amplo, tá? Que ele pode ser utilizado por uma série de segmentos, incluindo a redução aí das contaminações. Então, conceitualmente, a biotecnologia ela surge como a união da biologia, a química e a engenharia, com o objetivo de gerar, a partir de micro-organismos ou sistemas vivos, produtos e serviços que sejam úteis à sociedade e úteis do ponto de vista de sustentabilidade. Sustentabilidade não só do ponto, pelo viés ambiental, mas também pelo viés econômico e social. Tá? Então, a biotecnologia tem diversas utilizações que acabam repercutindo na redução da poluição das atividades econômicas do mundo.
Bom, e como exatamente a biotecnologia pode combater a poluição do ar?
Então, vou te dar um exemplo relacionado ao aquecimento global, tá? E aí é um exemplo muito legal, porque o Brasil é líder nessa atuação globalmente. Vou trazer a agricultura. A agricultura e o uso dos sistemas do solo globalmente representa mais ou menos 25% das emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, vamos trazer isso para a agricultura. Durante um ciclo agrícola, um dos principais componentes que emitem gases de efeito estufa é a utilização de fertilizantes, principalmente os fertilizantes à base de nitrogênio ou os nitrogenados, que a gente fala. Então, a gente tem três gases de efeito estufa: o dióxido de carbono, CO2, o óxido nitroso e o metano. O óxido nitroso, ele tem potencial de aquecimento 280 vezes maior do que o CO2 e o metano mais ou menos 80 vezes. Toda vez que a gente usa um fertilizante nitrogenado, que ele é produzido por uma base industrial, ele emite muito óxido nitroso. O que a gente faz no Brasil por meio da biotecnologia? A gente usa uma tecnologia, e a gente já faz isso há bastante tempo, tá? Que se chamam bactérias fixadoras do nitrogênio atmosférico. A gente tem que lembrar que a nossa atmosfera ela tem 78% de nitrogênio. Então, o que essas bactérias fazem? Quando a gente vai plantar soja, a gente coloca sementes dessa bactéria junto com a semente de soja. Quando essa semente de soja começa a enraizar, essas bactérias colonizam a semente de soja e elas pegam esse nitrogênio atmosférico e trazem, mudam a conformação química dele e liberam isso para a semente de soja. Com isso, a gente não precisa utilizar ou utiliza muito menos adubo nitrogenado. Então, só nessa conversão da utilização de fertilizantes nitrogenados para a utilização de micro-organismos fixadores de nitrogênio, a gente tem uma economia no uso de fertilizantes no Brasil de mais ou menos 15 bilhões de dólares por ano e deixa de emitir para a atmosfera mais ou menos 165 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, esse é o exemplo mais fantástico de como a gente pode usar a biotecnologia para reverter o potencial de aquecimento, aquecimento do planeta que a gente tem das atividades agrícolas, principalmente humanas.
A gente poderia ter algum uso doméstico também?
Com certeza. Na verdade, quando a gente fala de biotecnologia, a gente tem que lembrar que a biotecnologia a gente usada desde a produção de pães, vinhos, queijos e tudo isso, né? Então, do ponto de vista doméstico, a gente usa a biotecnologia com uma série de efeitos. Então, vamos lá. Hoje já se tem muita coisa relacionada a bioplástico, por exemplo. que é a produção de biopolímeros à base de produzidos por fungos e bactérias que vão substituir plástico de origem de petróleo, por exemplo, que obviamente isso traz uma redução bastante grande, tanto da emissão de gases de efeito estufa durante o seu processo produtivo, quanto a problemática da poluição após o descarte desse material no ambiente, né? Porque a gente tem plástico que demanda milhares de anos para que isso seja degradado, enquanto um biopolímero, um bioplástico à base de fermentação, essa degradação é bastante rápida. Outros fatores, a gente já tem hoje o desenvolvimento de bactérias que têm capacidade de degradar micropartículas de plástico que são decorrentes da contaminação que o homem fez no ambiente ao longo dos anos. Então tem muita coisa, tanto em escala doméstica, industrial, agrícola e tudo isso. A biotecnologia é bastante ampla e bastante diversa nessa contextualização. Eu vou te dar um outro exemplo. No Brasil hoje, insulina, mais ou menos 7 milhões de pessoas usam insulina. No passado, a produção de insulina, e aí eu estou falando bastante tempo atrás, era feita a partir de pâncreas suíno. Então você tinha que usar mais ou menos 80 quilos de pâncreas suíno, que passava por um processo ali químico e gerava 1 miligrama de insulina. Já há um tempo, a gente conseguiu fazer essa insulina por micro-organismos recombinantes, ou seja, a gente modificou geneticamente bactérias e leveduras, e por um processo fermentativo, em reatores, ou seja, em fermentadores de 1.000, 2.000 litros, a gente consegue produzir insulina de forma muito mais eficiente e ambientalmente muito mais sustentável, e essa é um exemplo de utilização doméstica também da biotecnologia.
Uhum. Na indústria da alimentação, a carne cultivada é um exemplo de biotecnologia?
Com certeza, com certeza. A fermentação hoje, ou a biotecnologia, do ponto de vista de fermentação, ela entra em duas diferentes vertentes, tá? Ela entra desde a recombinação, da modificação genética de micro-organismos, que ela produza componentes, por exemplo, como proteínas e enzimas que têm características organolépticas muito próximas, por exemplo, aos constituintes de ovo, de leite ou de outras proteínas. Então esse é um uso. E tem outro uso, sim, que não está tão evoluído, mas que é da produção de células musculares, ou seja, de carne in vitro. O que a gente faz nesse sentido, né? E já tem algumas indústrias que fazem isso. Você substitui a necessidade de produção de, por exemplo, frango, boi e suíno por um reator que vai multiplicar células musculares e vai substituir, então, essa produção feita do ponto de vista da criação de animais. Isso já está evoluindo? Já é economicamente viável? Ainda não. Precisa se ganhar muito em escala e em viabilidade econômica do processo. Mas, obviamente, você substitui toda uma necessidade de produção. Tanto porque não é só criar o boi ou o suíno, né? Você tem que criar, você vai ter que produzir a soja, o milho, produzir a ração. Então, quando você coloca tudo isso, além das emissões de metano e de gases de efeito estufa da produção dos alimentos, você pode substituir por um reator. Isso está próximo de virar realidade no mundo inteiro, Luciana? Não está. Mas, obviamente, com a evolução da tecnologia, com a diminuição do custo, da energia ao longo do tempo e a evolução da biotecnologia, isso provavelmente vai se tornar, sim, uma ferramenta sustentável do ponto de vista econômico e ambiental no médio e longo prazo.
E essa recombinação genética que o senhor citou, é segura para o ser humano?
Sim, com certeza, Luciana. A gente passa aqui no Brasil, a gente tem um crivo regulatório para que as tecnologias sejam liberadas, bastante grandes. Tá? A nossa legislação aqui é tão ou mais restritiva quanto as mais restritivas existentes no mundo inteiro. Então, quando a gente fala de liberação de um organismo geneticamente modificado, isso se passa por estudos, existem órgãos reguladores como o CTNBio, que fazem estudos bastante criteriosos para que essa tecnologia seja liberada. E tem coisas diferentes, né? Existe desde a liberação do organismo geneticamente modificado para a produção. Vou te dar um exemplo. Hoje, soja, milho, algodão, 95% do que é plantado no Brasil hoje é geneticamente modificado. Geneticamente modificado, vou te dar um exemplo, e isso é biotecnologia também, por isso que eu estou dando esse exemplo. Hoje essas plantas, a gente inseriu genes de uma bactéria que produz um cristal, quando essas plantas se desenvolvem, e esse cristal é tóxico para uma lagarta que come essas plantas. Com isso, você não precisa aplicar um defensivo químico para controlar essas lagartas. Então, esse é um tipo de liberação de OGM que a CTNBio faz. E outro tipo de liberação é quando você usa o micro-organismo geneticamente modificado só como agente transformador, ou seja, eu transformo essa bactéria, essa levedura, e quero que ela produza um componente. E aí eu vou separar esse componente, e esse componente vai ser o meu produto final, e não necessariamente o micro-organismo. Então são duas situações diferentes do ponto de vista regulatório, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, no Brasil e no mundo, essas tecnologias só são liberadas após estudos bastante técnicos e robustos de que a tecnologia é segura e não causa nenhum impacto no ser humano ou por organismos não-alvo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Luciana, eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia.
Nós conversamos com o diretor de inovação de uma empresa em soluções de biotecnologia, Giuliano Pauli, que nos falou sobre o uso da biotecnologia no combate à poluição do ar, enfim, aos efeitos tóxicos e na luta para a redução do aquecimento global.